Em pauta. Realização Rede Aerp de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o programa Em Pauta. Quem está aqui conosco hoje é a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, ela que é coordenadora do CEVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná. E o tema do programa de hoje é a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e o Combate à Violência Doméstica. Estamos aí nesse contexto de pandemia que agrava muito essa situação, principalmente nesse momento que o Brasil passa por medidas mais restritivas, ou seja, a gente tem que ficar mais tempo em casa. E a casa pode ser o local de muita violência e é colocar paz em casa que o Tribunal de Justiça do Paraná está se preocupando nesse momento. A desembargadora Ana Lúcia, conversamos aqui então sobre como tentar diminuir a agressividade em relação à figura masculina, para diminuir, claro, a violência doméstica, porque normalmente o homem agressor é a mulher, é vítima. Normalmente, como a senhora já falou várias vezes, né, pode ter uma inversão aí. Ou seja, é preciso trabalhar essa mentalidade. A gente comentou até aqui no intervalo sobre iniciativas que já estão, né, tendo alguns resultados bacanas. A senhora queria comentar também com os nossos ouvintes?
Todas as coordenadorias do país, de todos os tribunais, elas sempre tentam estabelecer políticas públicas, né, de enfrentamento, e principalmente referentes à prevenção, né? A prevenção e também voltadas à reabilitação dos agressores. E nós temos notícia de bons resultados. Nós tivemos notícia no estado da Paraíba, recentemente, a coordenadoria teve a iniciativa de fazer visitas em ambientes de grande concentração, né, de homens, né? Ambiente masculino, nós chamamos, né? Fábricas, campos de obras, né? E no sentido de fazer uma interferência, possibilitando esclarecimento sobre a violência doméstica, sobre essa temática, e também oportunizando a ouvida, a escuta desses agressores, né? Então, foi bem interessante o resultado, porque muitos deles desconheciam o teor da lei, desconheciam os vários tipos de violência, até os comportamentos que eles tinham perante as suas companheiras, namoradas, né, ou esposas, eles não identificavam como sendo comportamentos agressivos. Então, é importante haver essa movimentação, né, não só do judiciário, mas de todos os organismos que compõem a rede, de estabelecer um diálogo, né, em diversos ambientes, ambiente escolar, ambiente de trabalho, porque, como eu disse, só com a educação que nós vamos transformar esse quadro. Então, são feitas diversas políticas públicas específicas, voltadas principalmente para a prevenção.
Sim, sim. E a gente, claro, poderia aplicar isso no Paraná, né? Dependendo do contexto, do cenário que a gente se encontra, né?
Sim, uhum. Nós temos que aguardar um retorno em uma certa normalidade, né?
Sim.
De forma que a gente possa fazer mais eventos presenciais, né? Nesse momento nós estamos, sim, impossibilitados, infelizmente.
A conversa sempre ajuda bastante, né?
Sim, com certeza.
Vamos tentar desmistificar um pouquinho da Lei Maria da Penha. Ainda existe, né, todo algumas dúvidas, né? Ou, às vezes até um certo preconceito em relação à Lei Maria da Penha. Tô enganado? É isso mesmo que acontece?
Sim, apesar de ela ter quase 15 anos, ainda tem muito desconhecimento, né, do verdadeiro escopo da lei, do verdadeiro motivo pelo qual ela foi criada, né? E na verdade, a necessidade sempre de nós lembrarmos, né, o motivo pelo qual a lei foi criada. Ela levou esse nome Maria da Penha porque a vítima, Maria da Penha, realmente existiu, né? Ela
existe,
como vítima, que eu digo, hoje ela atua nesse enfrentamento, profere inúmeras palestras, né, colabora muito nessa questão. E o caso dela, apesar dela sofrer duas tentativas né, de homicídio na época, que não se falava em feminicídio. Não houve uma resposta, né, pelo Estado. O Poder Judiciário não conseguiu dar uma resposta e chegou até o Tribunal Internacional. Então, foi o primeiro caso que chegou no Tribunal Internacional, que obrigou, então, o Brasil a criar medidas, políticas públicas, né, nesse enfrentamento. Daí que foi criada a Lei de Maria da Penha. Tá? Então, ela protege a vítima, a mulher, de violência no ambiente doméstico. Porque é diferente a questão, quando a mulher sofre a violência fora do ambiente doméstico, numa outra situação, outra circunstância, né, num roubo, um latrocínio, não se aplica a Lei Maria da Penha. Porque qualquer outra pessoa pode ser vítima, né, dessa mesma situação. Mas no ambiente doméstico, comumente, a maior vítima de violência é a mulher. Daí que foi criado uma ferramenta, que é a lei, para proteger e criar medidas de proteção. Então, a maior contribuição da Lei de Maria da Penha foi essa. Ela cria medidas de proteção, seja de prevenção ou de proteção quando o fato já tenha ocorrido, né, em prol da vítima, para que esse quadro de violência não continue ocorrendo no ambiente familiar.
Exatamente. E as pessoas, né, têm essa ideia de que, nossa, que o homem está sendo perseguido, quando fala, vai aplicar a Maria da Penha, nossa, não estou sendo perseguido. Não tem nada a ver com isso, né? É proteção da casa, da família, né, e das pessoas envolvidas numa situação de violência.
Sim. E o homem, muito embora a Lei da Maria da Penha não se aplique ao homem, porque é uma lei de gênero, né, aplica à mulher, o ordenamento jurídico do país também protege o homem. Da mesma maneira. Ele é protegido pelos mesmos instrumentos.
Mas não se pode aplicar a Lei Maria da Penha para o homem,
não,
né?
Não, para
como
o homem,
vítima
não.
De violência
não,
doméstica.
Não, não. Mas se ele sofrer alguma violência mesmo no ambiente familiar, o ordenamento jurídico protege, né? Ele vai ter todas as proteções. Vai haver a notificação, vai haver o registro da ocorrência, possivelmente vai haver um inquérito policial, ação penal, não vai ser desprotegido, não vai deixar de ser atendido, mas não é dentro do escopo da Lei da Maria da Penha.
Exato. As crianças também podem ser consideradas vítimas de violência doméstica, porque, afinal, quando existe violência dentro de casa, né, não existe apenas uma vítima, normalmente, né?
Pois é, essa questão, ela tem uma certa polêmica. Não há dúvida que a violência praticada contra a criança em um ambiente doméstico e familiar se constitui realmente uma violência de caráter doméstico.
Sim.
Mas a Lei Maria da Penha, ela traz um conceito específico dizendo que se aplica em relação às mulheres. Então, há divergências em alguns tribunais sobre possibilidade de aplicação em relação às crianças do gênero feminino. Por outro lado, a lei não restringe a idade, ela não fala em idade. Né?
Certo.
Ela não fala em idade. Então, alguns tribunais, veja bem, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso entende que a Lei Maria da Penha pode ser sempre aplicada a casos de violência doméstica praticada contra crianças do gênero feminino. Já outros tribunais entendem que ela só pode ser aplicada a crianças e adolescentes quando a violência envolver uma relação íntima de afeto ou quando há uma clara motivação de gênero. Há também a possibilidade de entendimento de que as violências domésticas praticadas contra crianças e adolescentes devem ser julgadas por um juízo especializado em infrações penais contra crianças e adolescentes. São as varas de violência, né? As varas de infância e adolescência, melhor dizendo. Já que tais violências, elas estariam relacionadas mais à vulnerabilidade específica da infância,
certo,
né, e adolescência, não na relação homem-mulher.
Até,
né,
para ter um melhor atendimento.
Exatamente,
né,
exatamente. Uhum. Então, não incidiria aí a Lei Maria da Penha.
Exato, entendi.
De qualquer sorte, em que pese o entendimento ainda não seja pacificado, o certo é que essas crianças não vão ficar sem atendimento.
Sim. Vai ser encaminhado.
Vai ser encaminhado. E penso que o melhor caminho é ser essa questão ser avaliada por um juiz especializado.
Certo. A gente está chegando já no finalzinho do programa, mas acho que tem uma questão bem importante da gente entender, né? Mulher ainda que é vítima, acha que não pode abandonar o lar, que ela vai sofrer alguns problemas, né? Se ela decide sair de casa, ela vai perder todos os direitos. Só para a gente, né, esclarecer, o que acontece com a mulher que sai de casa para buscar ajuda e o que acontece a partir disso, né? Quais os serviços que ela pode acessar?
Não, a mulher não perde os seus direitos. Se precisar sair de casa para evitar a violência, a mulher pode procurar a autoridade policial e pedir a proteção, que são as chamadas medidas protetivas que estão descritas na Lei Maria da Penha.
Certo.
Também pode pedir transporte para um lugar seguro e escolta para retirada dos pertences da casa. A lei diz que a mulher tem direito à assistência jurídica em todos os momentos. Ela deve procurar um advogado ou, caso não possa arcar com essa despesa, ela pode procurar a defensoria pública, como já comentei, ou um órgão que preste esse serviço gratuitamente no seu município, para ser acompanhada tanto no processo civil como no processo criminal. Em algumas cidades existem serviços de abrigamento, como eu já comentei, locais em que a mulher pode ficar por um tempo com seus filhos até que ela possa retornar às condições normais de vida, né? Até que o ofensor seja contido. E podemos também informar que ela pode procurar na delegacia da mulher ou a delegacia mais próxima da sua residência, né, para também solicitar atendimento. Por último, havendo qualquer dificuldade, ela pode ligar para o 180, onde serão dadas todas as informações sobre as formas de atendimento no seu município.
Sim, para que ela não fique desamparada nesse momento.
Exatamente.
Tão difícil e tão, tão importante, né, para que o processo possa acontecer, né, de proteção à mulher. Como a senhora falou, o início é sempre o mais difícil, né?
Sim, a decisão inicial é sempre mais difícil. Certo. A gente já sabe que
é. Desembargadora, acho que a gente então encerra por aqui o programa de hoje. Agradeço imensamente a sua participação. E que, se a senhora quiser deixar um recado final, né, que seja importante aí para as mulheres e para os homens que estão nos ouvindo aí no programa de hoje e que estão preocupados aí com esse ambiente familiar, em casa, por conta da pandemia, e que aí os ânimos, claro, estão todos exaltados, né?
Sim. Nós que atuamos junto ao Poder Judiciário, mesmo à frente da Coordenadoria da Mulher, quando nós recebemos essas situações para prestar atendimento, muitas vezes a situação já está muito grave, né? E a interferência do Poder Judiciário vai ter mais caráter punitivo, né? E não vai conseguir minimizar, muitas vezes, esses efeitos. Então, o que nós gostaríamos de passar como mensagem é que tem que haver um grande esforço da sociedade, né? E principalmente das pessoas que estão no entorno dessas mulheres mais vulneráveis, que sabem que estão sofrendo algum tipo de agressão, ou existe esse risco iminente, para que denunciem, para que prestem apoio, para que sejam solidários, né? Porque essa questão, ela não é só uma questão particular do casal, privada. Ela é uma questão de ordem pública, nos afeta a todos nós. Então, nós temos que ter mais empatia, nos colocar no lugar dessas pessoas mais vulneráveis e procurar, de alguma maneira, auxiliá-las, seja fazendo a denúncia, seja fazendo um encaminhamento para todos esses centros de atendimentos que eu mencionei. E também, dessa maneira, prevenir que ocorra um mal maior, que é o feminicídio.
Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. O Em Pauta, então, termina por aqui com a desembargadora hoje, Ana Lúcia Lourenço, coordenadora do CEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná. E, claro, durante a semana, a gente também ajuda na divulgação de toda a Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa. Mais uma vez, muito obrigada. E a gente encerra, então, Em Pauta por aqui. Semana que vem estamos com mais um programa aí com assuntos de interesse de todo o paranaense. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná.